Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está no Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados, todas as sextas-feiras. Tem hora que eu fico lembrando quando a gente ia ao ar aos sábados, né? Pois é, todas as sextas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa está aqui com você. Belchior, nessa canção que abre o mesmo álbum que tem a música Paralelas, é justamente esse disco, a música que abre o disco é Coração Selvagem. Essa belíssima canção aí do nosso grande Belchior.
Sob as dobras do blusão, eu quero um gole de cerveja no seu corpo.
Mas bem, vamos então anunciar o grande momento. Chegou da gente anunciar o ganhador do box, do livro, né? Dos 3 livros do João Anzanello Carrascosa, escritor brasileiro de Cravinhos, no interior de São Paulo, escreveu 3 livros belíssimos. O Caderno de um Ausente, A Filha Escrevendo com o Pai e Pele da Terra. Esses 3 livros são uma chamada Trilogia do Adeus. Nós entrevistamos o Carrascosa aqui no dia 14 de abril e a editora dele nos disponibilizou então um box para a gente sortear entre os nossos ouvintes. E com muita alegria a gente anuncia que o Antônio Cunha Silva, da cidade de Chapadinha, no interior do Maranhão, é o ganhador do nosso box do João Anzanello Carrascosa. Antônio Cunha Silva, de Chapadinha, no Maranhão. É a nossa Rádio Câmara chegando aí aos rincões do país através da internet, né, através das nossas rádios parceiras. Antônio, muito obrigado pela sua participação, meu caro. E a gente vai enviar pelo correio para você o livro, vai entrar em contato contigo para enviar para você o livro do Carrascosa. Portanto, um box, né, uma caixinha com os 3 livros do João Anzanello Carrascosa. Antônio Cunha Silva, de Chapadinha, no interior do estado do Maranhão, meus parabéns por essa grande participação e obrigado por participar do nosso programa. E agora vamos falar de coisas interessantes do nosso Brasil afora.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Olha, quem tem mais aí de 40, né? Afinal, a vida começa aos 40, né? Quem por aí tem mais de 40, certamente vai se lembrar dessa canção aqui, ó.
Na hora em que o sol se esconde e o sono chega, o senhorzinho vai procurar.
Dorival Caymmi, mestre Dorival Caymmi, cantando aí a canção da Tia Anastácia no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Quem esquece, né? Como esquecer a Tia Anastácia? Os bolinhos da Tia Anastácia, enfim. Pois é, gente, os bolinhos da Tia Anastácia, que ficaram famosos, né, por causa da Tia Anastácia, na verdade, elas são uma tradição no mundo inteiro, em vários países do mundo. Olha só, em alguns países da América Latina, eles se chamam buñuelos, né? Tem a versão italiana, né? Existe também a versão espanhola de bolinhos parecidos. Em Portugal, os sonhos, né, que também nós temos muito no Brasil, que tem recheio, bordas de canela, etc, etc. Mas no interior do Brasil, o que nós temos mesmo é o delicioso bolinho de chuva. Bolinho de chuva realmente é uma coisa maravilhosa. Você imagina aquele dia chuvoso. Então, aliás, 2 razões, né, para chamar bolinho de chuva, né? Uma que é por causa do ato de pingar os pedacinhos de massa para poder fritar. O outro é por causa da chuva mesmo, porque você não pode sair de casa para comprar nada e aí de repente você pega o que tem na geladeira e faz o bolinho de chuva. E é uma coisa maravilhosa. Enfim, a gente sabe que é muito bacana. Bom, vamos conversar com o Guilherme Senna, ele que é chefe de cozinha, é mineiro, e aliás Minas tem uma tradição forte com bolinho de chuva. É um dos estados onde se faz isso no interior, na roça, em casa mesmo, né, nas cidades do interior, muito comum. E mesmo na cidade grande também se faz. Guilherme Senna, prazer ter você aqui no nosso programa para falar de coisas tão gostosas da nossa culinária. Um grande abraço para você, como vai? Tudo bem?
Tudo ótimo, Edson. Boa tarde para os ouvintes do Feijoada Completa. É, como você falou, né, o bolinho de chuva, ainda mais aqui em Minas. Minas, até Belo Horizonte acaba sendo um interiorzão grande, né?
É verdade.
É uma comida bastante de casa de vó, né? Eu cresci comendo na casa da minha avó. Minha avó fazia ele com banana, colocava banana dentro. Era a mesma consistência.
Tem cada variação, né? Mesmo assim, país afora, e quando a gente pega as tradições, por exemplo, eu achei muito curioso na minha pesquisa que na Colômbia, por exemplo, se faz os bolinhos parecidos, os buñuelos, né? É, que são uma comemoração natalina. Eles são muito utilizados nas festas de Natal. No México existe uma versão parecida.
Na Holanda,
na Espanha, tem uma versão muito interessante também dos buñuelos, dos bonuelos italianos também, né? Enfim, fala um pouco pra gente dessa tradição e de, né, como é que isso chegou por aqui, né? Porque veio basicamente para nós, veio muito de Portugal, né?
Sim, vem de Portugal, até pelos ingredientes que leva, são ingredientes que são comuns, são presentes nos doces que vieram de Portugal, né? Açúcar, ovo e coisa com trigo, as massas são comuns, né? do que a gente veio de lá, veio como herança. É muito marcante em Pernambuco, que tem bastante, né? Mas é um bolinho que tem versão, assim como você citou, vários países. Tem várias comemorações típicas que são comuns de ter, né? Na Holanda, por exemplo, é um bolinho de Réveillon.
Ah,
e variedade de ingrediente é muito, muito pouca, realmente, da nossa. A gente vê muito gente tentando fazer funcional, já que está até na moda, assim, gastronomia funcional, coisa mais saudável. Alguns tentam fazer assado, mas a massa não ajuda muito, então troca um ingrediente, troca outro. Mas acaba não tendo muita variedade. O bolinho de chuva tradicional que eu vou comer aqui em Minas, que você vai comer em Brasília, que o outro vai comer no outro lugar, é sempre basicamente a mesma coisa. É raro ter uma diferença. O que eu conheço do tradicional, só a versão com banana mesmo, igual eu comentei, que é o que a minha avó fazia lá em casa, né?
Agora, qual é o segredo? Porque a gente fica uma grande dúvida, uma coisa que a gente vê. Quando um bolinho de chuva não é muito bom, a primeira coisa que a gente observa nele é ele ficar encharcado de gordura. Sim. Ô Guilherme, qual que é o segredo pro bolinho ficar sequinho, hein? Você sabe? Ou você pode contar para nós?
Óleo novo e gordura bem quente.
Como é que é?
Óleo novo e gordura bem quente. Não tem muito segredo além disso. Quando a gente... É porque em casa a gente usa muito menos óleo do que um restaurante, uma coisa assim, né? Então a gente tem o hábito de guardar o óleo que a gente fritou um negócio um dia, usa ele de novo para fritar um outro dia. Só que esse óleo não fica tão legal para fritar. Então para ficar sequinho tem que estar bem quente mesmo, que ele alcança a temperatura ideal de fritar, e aí a gente pinga a massa que é bem molinha, aí já vai vendo a bolinha surgindo e o barulhinho de chuva que dá nome pro bolinho.
Ah, legal, legal. Então, quer dizer, o segredo é a gordura tem que ser bem quente e o óleo novo.
Exatamente.
Bacana, bacana. Agora, vamos lá, Guilherme, qual que é, assim, basicamente, quais são os ingredientes do tradicional bolinho de chuva?
Ovo, açúcar, farinha de trigo, leite e fermento em pó, é fermento químico, né? E aí, depois de frito, a gente passa no açúcar com canela.
Ah, bacana. E pode ser, às vezes você usa bicarbonato de sódio também, né?
Usa, mas eu não acho que ele faça muita diferença, assim, pra falar, nossa, fica muito melhor se colocar com ou sem. Porque ele pode reagir com o fermento e não ficar muito legal.
Então, na sua avaliação, usando o velho bom fermento é mais negócio?
É mais negócio, eu acho, sim.
Ah, legal, legal. Agora, o bolinho de chuva a gente sabe que é uma coisa muito tradicional das casas. Mas, por exemplo, recentemente a minha esposa se hospedou num hotel em São Paulo, faz algum tempo, acho que coisa de um ano, pouco atrás, talvez 2 anos atrás, e tinha bolinho de chuva no café da manhã. E é curioso porque nos hotéis a gente não vê tanto, né? Acho que não pegou tanto essa coisa de fazer bolinho de chuva no comércio de alimentação. Essa percepção, por que que as pessoas, talvez porque é o medo da comparação com que as pessoas vão falar, mas o lado de casa é muito melhor, essa coisa toda, por isso que talvez não se faça tanto assim no comércio, Guilherme?
Eu acho possível, talvez até seja o fato de ter visto num hotel, pode ser o hotel ter algum apelo, ter uma ideia de tentar fazer a pessoa ficar mais confortável e tentar fazer uma coisa de casa, né? mas comercialmente a apresentação, a aparência dele é muito mais interessante vender um sonho, que é bem parecido, e leva um recheio, aí o pessoal olha pelo recheio, é mais doce, e acho que acaba sendo mais atraente para o comércio do que o bolinho de chuva, que ele é um negocinho pequenininho, não é a ideia.
Ah, bacana. Guilherme Sena, chefe de cozinha mineiro, conversando aqui com a gente sobre essa tradição tão bacana, bolinho de chuva, uma das coisas mais gostosas que tem para se tomar. Olha, tá chegando às 4 da tarde, né, gente? Vamos lá, vamos pensar num bolinho de chuva, um cafezinho, aquele cafezinho preparado na hora, com aquele cheiro bom de café da cozinha. Olha, coisa de outro mundo, realmente, é coisa maravilhosa demais. Guilherme, muito obrigado por participar aqui com a gente, falando aí de mais uma tradição culinária do nosso país, que é o bolinho de chuva. Um grande abraço para você, Guilherme. Obrigado por participar
com a gente.
Obrigado,
Edson. Abraço também.
Abraço. Tchau, tchau. Boa tarde. Tá aí a participação do Guilherme Sena, ele que é chefe de cozinha lá de BH, no Belo Horizonte, terra de muito bons bolinhos de chuva. E realmente, né, na padaria... Tem até aquela brincadeira, né? Se você acha que o seu sonho acabou, vai na padaria e compra outro, né? Ou então, aquela velha também, né? Não desista dos seus sonhos. Se nessa padaria não tiver, tenta na outra. Então, o sonho realmente é uma tradição muito maior para vender no comércio. Mas em casa, o velho e bom bolinho de chuva faz a diferença. É isso aí, gente. Vamos continuar falando de cultura? Vamos lá?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome.
Essa música ficou famosa com a Adriana Calcanhoto, né? Muito cantada aí pela Adriana Calcanhoto. Esquadros, mais uma canção do Belchior. Vou falar em esquadros, vamos falar de cinema, né, gente? O CCBB, não só de Brasília, mas o Centro Cultural Banco do Brasil está trazendo uma mostra muito bacana de filmes do grande Michelangelo Antonioni, um dos grandes expoentes da famosa segunda fase do neorrealismo italiano, né? Um cineasta que tem uma produção muito interessante, né, de filmes muito curiosos, enfim, filmes que retratam, né, um pouco, principalmente essa coisa da arte, do silêncio, né, algumas características que são muito típicas desse tipo de cinema de arte, né, filmes lentos, filmes para a gente pensar um pouquinho, deixando bastante espaço para o espectador. Essa é um pouco a ideia do trabalho de Michelangelo Antonioni. E a gente vai conversar agora com o Paulo Ricardo, Gonçalves de Almeida, ele que é curador desse festival, dessa mostra, né, de cinema do grande Michelangelo Antonioni. Paulo Ricardo, prazer falar com você aqui no programa, como vai, tudo bem?
Oi, tudo bem, prazer também falar com vocês e com todos os ouvintes.
Paulo Ricardo, qual que é o grande elemento que a gente deve destacar no cinema de Michelangelo Antonioni?
Acho que o grande chamariz do Antonioni é que ele foi um dos primeiros cineastas a pensar o cinema fora daquele padrão que a gente... acostumado, né, de um cinema comercial, de um cinema que é muito baseado na ação. O cinema do Antonioni é um cinema mais pensado na reflexão, um cinema mais pensado para você mergulhar num mundo de sentimentos, num mundo de angústias, não. É um cinema muito mais um espelho para você se ver do que está acontecendo, não. Um cinema muito mais para você pensar sobre você mesmo, digamos assim.
Essa questão, por exemplo, essa escola italiana, né, de cinema desse período especificamente, ela tem um pouco dessa linha realmente, né, tanto na primeira fase do neorrealismo italiano como nessa segunda fase, né?
Sim. O cinema italiano nesse período foi um dos mais, talvez tenha sido o mais importante do mundo. Foi um cinema revolucionário que ele surge depois da Segunda Guerra Mundial. A Itália estava enfim, estava em ruínas depois da Segunda Guerra, e surge o cinema neorrealista, propondo uma coisa completamente nova, que era você sair às ruas, você filmar as pessoas, não atores, filmar pessoas comuns, você filmar situações do dia a dia, situações que não eram para você, situações que não apareciam no cinema, né? E o Antonioni vai depois dar um passo além, que é você mostrar também os sentimentos internos dos personagens, né? Você mostrar o que se passava dentro daqui, dentro do que passava na mente das pessoas, né? Que era uma coisa que o início do neorrealismo não fazia. Então Antonioni vai dar esse passo além também. Uhum. Acho que esse é o ponto mais importante do Antonioni.
E qual é, nos filmes que você separou para essa mostra, qual que é o fio condutor? Quer dizer, o que esses filmes trazem, né, em comum, digamos assim, e como é que, enfim, queria que você destacasse para a gente uns 2-3 títulos aí, para a gente poder fechar essa questão aí para nós.
Bom, a gente trouxe todos os filmes dele, né? Uhum. Acho que esse é o ponto mais interessante da mostra, que é uma mostra completa.
Sim.
Se você... O que passa em todos os filmes do Antonioni é uma... Certo, a mostrar que a vida é bastante desesperadora, digamos assim. De que ela não tem respostas fáceis, e que é um mundo em que está em muita constante transformação, que é um mundo em que você tem muito mais dúvidas do que respostas. E acho que os filmes que mais importantes, assim, digamos, para você assistir, ou enfim, os filmes mais conhecidos dele, né, são A Aventura, A Noite e O Eclipse, que fazem parte de uma trilogia. Você tem O Deserto Vermelho, que foi feito logo depois. E eu também, o Blow Up, que acho que é o filme mais famoso dele, é o filme que teve mais sucesso.
Uhum.
E O Passageiro, Profissão Repórter, que é um filme também que ele fez, ele filmou na Espanha, mas é um filme que ele fez com dinheiro dos Estados Unidos, é um filme que tem Jack Nicholson, né, que também é um filme bastante conhecido.
Muito bem. Muito bem, Paulo Ricardo Gonçalves de Almeida falando um pouco com a gente aí sobre essa mostra de cinema de Michelangelo Antonioni, grande diretor da segunda fase do neorrealismo italiano, conversando aqui com a gente o Paulo Ricardo. Portanto, essa mostra que está no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de Brasília, e mais duas cidades, né? São Paulo também, né, Paulo?
Mais duas cidades, então está em São Paulo e também está no Rio de Janeiro.
E também no Rio de Janeiro. Portanto, você pode conferir aí essa mostra vários dias da semana, enfim, a programação está no site do Centro Cultural Banco do Brasil para você se ligar aí e assistir. Vale muito a pena conferir essa mostra. Paulo, muito obrigado por participar com a gente. Sucesso aí nessa empreitada dessa mostra sobre Antonioni. Um grande abraço para você.
Muito obrigado e um grande abraço também.
Ok, tá aí o Paulo Ricardo conversando com a gente e nós vamos fechar o programa de hoje ouvindo a famosa Medo de Avião, de Belchior. Pois é, uma música que fala tudo, né, de Belchior, porque tem desde uma influência country no estilo da música até uma citação dos Beatles explícita aí no final da música. Eu lembro a você que o programa de hoje, Feijoada Completa, teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias. A apresentação é minha, Edson Júnior. Volto na semana que vem com mais um Feijoada e a nossa homenagem ao grande Belchior. Saudade sempre, grandes canções. Um grande abraço pra você e até semana que vem. Fui, tchau. James Dean.
Avião, que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita, e a aeromoça sexy fica mais bonita. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque bisto. I wanna hold your hand. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque bisto. I wanna hold your hand. Aquele toque bisto. I wanna hold your hand.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.